rádio faz história.
Em 1938, um programa de rádio fazia quase todo um país entrar em pânico. É, Guerra dos Mundos é o assunto de hoje na conversa com nossa sempre talentosa colaboradora das segundas-feiras, professora Rose Eskenazi, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Faculdade de Comunicação e jornalista. Rose Eskenazi, bom dia!
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos.
Eu acho esse tema que você escolheu um dos mais fascinantes da história do rádio, Rose.
Eu também acho. Acho que sempre tem gente curiosa para saber o que, que aconteceu, né? E qual foi o programa de rádio mais impactante, o mais falado de todos os tempos? Então, os estudiosos dizem que foi Guerra dos Mundos. Então, foi veiculado no dia 30 de outubro de 1938, era um domingo, e foi a criação do genial Orson Welles.
Uhum.
O Welles, ele tinha apenas, olha só que loucura, ele tinha 23 anos quando passou a dirigir o programa de teatro radiofônico chamado Mercury Theater on the Air, da emissora americana CBS. Naquele dia, ele tentou adaptar o romance clássico de ficção científica de 1897, com o mesmo título do autor inglês H.G. Wells. Não tem nada a ver, não era parente.
Não era parente. Até porque o H.G. Wells não tinha o segundo E. Não tinha o segundo E. O Orson Welles era W-E-L-L-E-S, né?
Exatamente.
O H.G. Wells não.
Wells era sem E, né?
Isso.
Wells, sem E. Os dois não eram parentes, apesar de nome parecido, né? E o Orson Welles, ele era muito ligado ao teatro, já tinha feito teatro, já era locutor, já era ator de teatro, né? Mas ele resolveu dar uma veracidade a uma história de invasão de marcianos na Terra, porque ele achava que as pessoas eram muito crédulas, todo mundo acreditava em tudo que acontecia no rádio. E ele achava, olha, vou inventar uma história que não é possível que as pessoas acreditem que seja verdade, né? O marciano chegar na Terra. Então, esse programa de hoje, para comemorar os 100 anos de nascimento do Welles, que nasceu no dia 6 de maio de 1915, a gente vai apresentar uma versão brasileira do famoso programa. Em 1998, uma equipe de atores de Pernambuco encenou Guerra dos Mundos sob a liderança do Luiz Maranhão Filho. O CD foi encartado no livro Rádio e Pânico, A Guerra dos Mundos, 60 anos depois, organizados pelo Eduardo Medici, né?
Um grande é o Medici. Pesquisador. O Eduardo Medici é um integrante. O Eduardo Medici é um professor catarinense. Ele é integrante do GP de rádio da Intercom, do grupo de pesquisa em rádio da Intercom. E ele criou essa primeira edição. Eduardo Medici fez essa primeira edição em 98. E já saiu, para quem quiser procurar nas lojas, uma segunda edição, que é o Rádio Pânico 2, que aí já não vem mais com essa versão pernambucana, mas sim com o CD, com a versão gaúcha da Guerra dos Mundos. Essa versão 2 foi publicada em 2013, Rose.
Você pode ver até o sotaque pernambucano, eles erram um pouco o sotaque de palavras americanas, né? Mas então a gente vai trabalhar com essa primeira versão. Então, no livro, vários professores analisaram o impacto do programa que mais marcou a mídia do século XX. Então, vamos entender o que está acontecendo na época, né? Por que a população de Nova Jersey, Nova York, entraram em pânico e outras cidades americanas também? É porque o mundo vivia o prenúncio da Segunda Guerra, então havia um medo no ar. O nazismo estava crescendo na Europa, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, se os Estados Unidos iriam entrar na guerra ou não, o que de fato aconteceu em 1941. Mas então, em 1938, no rádio, já havia essa divisão muito clara entre o que era noticiário e o que era entretenimento. Mas o jovem Orson Welles resolveu misturar as duas coisas sem dizer para o público que estava fazendo isso. E as técnicas radiofônicas nos Estados Unidos estavam muito avançadas, muito mais do que no Brasil. Então, desde o início da atividade em 1920, 3 anos antes do Brasil, os Estados Unidos já tinham dinheiro vindo do comércio, da indústria, o que ocorreu no Brasil só em 1932. Eles já estavam investindo em contratos, em equipamentos, né? Então, por isso que eles estavam na frente, porque eles estavam investindo nesse meio de comunicação. Então, aconteceu que eles começaram a colocar no ar, né? Inauguraram esse programa em 1938. Foi quem começou a assistir o programa desde o começo, sacava que era um programa de rádio. Mas quem ligou o rádio um minuto depois já não sabia. Então, vamos ver um trechinho da Guerra dos Mundos com a tradução brasileira.
É verdade. Quer dizer, quando começou, vocês vão reparar que o Orson Welles dá a dica de que, até porque era o horário, domingo à noite era o horário da CBS apresentar teatro, rádio teatro, o Mercury Theater. Mas ele avisa só no começo, porque depois parece ser um programa de rádio musical intercalado por notícias urgentes de jornalismo, de verdade, parece de verdade.
O Columbia Broadcasting System e suas estações afiliadas apresentam Orson Welles e seu Mercury Theater, no ar em A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Senhoras e senhores, o diretor do Mercury Theater e astro destas transmissões, Orson Welles. Sabemos que, desde os primeiros anos do século XX, este mundo estava sendo observado de perto por inteligências maiores que a do homem e, ainda assim, tão mortais quanto nós mesmos. Sabemos que, enquanto seres humanos se ocupavam com seus vários afazeres, eram examinados e estudados talvez quase tão de perto quanto um homem ao microscópio poderia examinar os organismos efêmeros que se aglomeram e se multiplicam numa gota d'água. Com infinita satisfação, as pessoas iam de um lado para o outro, tratando dos seus pequenos negócios terrenos, na tranquila certeza de seu domínio sobre este pequeno e giratório fragmento solar, que por acaso o destino o homem herdou do obscuro mistério de tempo e espaço. No entanto, através do imenso abismo etéreo, mentes que em relação às nossas são como as nossas em relação aos animais das florestas, com imensos cérebros frios, sem simpatia, observavam esta terra com olhos invejosos e de modo lento e seguro. Traçavam seus planos contra nós. No 39º ano do século XX, aconteceu a grande desilusão. Foi pelos fins de outubro. Os negócios iam melhor. A ameaça da guerra havia passado. Maior número de homens voltavam ao trabalho. As vendas iam aumentando. Nesta noite, em particular, 30 de outubro, a agência Crossley calculou que mais de 32 milhões de pessoas estavam ouvindo o rádio.
Não há previsão de grandes mudanças de temperatura nas próximas 24 horas. Há informações de uma ligeira perturbação atmosférica de origem indeterminada sobre a Nova Escócia. Em consequência, é possível que caiam chuvas leves sobre os estados da região norte. Máxima de 19 graus centígrados, mínima de 8 graus. Este boletim meteorológico é de responsabilidade do Instituto de Meteorologia.
A partir deste momento, passaremos a transmitir diretamente do Meridian Room no Hotel Park Plaza, no centro de Nova York, onde você ouvirá a música de Ramon Recuello e sua orquestra.
Senhoras e senhores, boa noite! Diretamente do Meridian Room, do Park Plaza de Nova York, levamos para vocês...
E aí começa uma orquestra a tocar, e vocês reparem, né Rose, que ele fala, ele dá uma pista de que é um radioteatro, porque ele fala de um suposto outubro do ano seguinte, de 39, de que as pessoas estavam bem, quer dizer, exercício de futurologia. E o tempo e a temperatura divulgados, a música, já é tudo parte do teatro. Não é uma rádio mesmo com o noticiário no ar. Mas muita gente liga o rádio no meio do caminho e não percebe, né, Rose?
Exatamente. Então, porque o diretor, o Wells, né, ele ensaiou com a equipe todos os detalhes, né? Então, tinha, assim, muitas pessoas envolvidas nessa transmissão. Eu vi uma vez trechos do filme, de um filme que eles fizeram dentro da rádio. É uma coisa impressionante. Tinham vários microfones, vários atores, vários sonoplastas, né? E eles faziam as vozes dos cientistas, do prefeito, das vítimas, dos jornalistas... E o Wells fazia a voz do presidente, né? Foi uma coisa assim, tão bem feita, e a sonoplastia era tão minuciosa, Então não tinha erro, era uma coisa que parecia realmente real. Então os sons de sirene, supostas naves espaciais aterrissando na Terra. Eu vi um filme uma vez que reproduziram esse som. A sonoplastia, ela gravou em gravador, que já não era mais acetato lá, uma descarga do banheiro amplificada. Então, imagina, você já ouviu a descarga do banheiro? Já gravou a descarga do banheiro? Ela, quando é amplificada, é assustadora. Então, é um som que nunca ninguém tinha ouvido. Por isso, também, que criou esse pânico. Porque que barulho é esse? O que está acontecendo, né? Então, vamos ao começo do programa de novo. Então, tem essa música agradável, descontraída. Tem o último boletim. Um suposto repórter vai ao observatório conversar com um cientista sobre o planeta Marte, né? E isso vai, essa historinha, né, no noticiário, essa coisa, até que uma notícia de uma explosão chega ao rádio. Então é tudo muito estranho. O que que caiu numa fazenda? Que círculos de fogo eram aqueles? Então vamos ouvir mais um pedacinho para o público entender o que que as pessoas estavam ouvindo naquele domingo de 1938.
A música é interrompida por... notícias urgentes que vão num crescendo, assim, vão ganhando cada vez mais presença na suposta programação musical.
Senhoras e senhores, aqui o último boletim da Agência de Notícias Intercontinental, Toronto, Canadá. O professor Morse da Universidade Macmillan relata ter observado um total de 3 explosões no planeta Marte entre 7h45 e 9h20 PM, padrão de tempo ocidental. Isto confirma relatórios anteriores recebidos de observatórios americanos. Agora, de mais perto de nossa casa, vem uma notícia de Triton, Nova Jersey. Às 8h50 PM, um enorme objeto flamejante que se julga ser um meteorito caiu numa fazenda nas vizinhanças de Grover's Mill, Nova Jersey, distante 35 quilômetros de Trenton. O clarão no céu foi visível dentro de um raio de várias centenas de quilômetros e o estrondo do impacto foi ouvido em até Elizabeth, ao norte. Nós despachamos uma unidade móvel para o local e vamos ouvir o quadro por nosso comentarista Carl Phillips assim que ele chegar ao local. Enquanto isso, vamos levá-lo ao Hotel Martinet, no Brooklyn, onde Bob Millay e sua orquestra estão oferecendo um programa de música para dançar.
E agora já não é mais a orquestra do Requelo, mas sim músicas para dançar. Então o ouvinte tinha a sensação, né, Rose, de que era aquele que ligou o rádio no meio do caminho não sabia e achava que era um programa de rádio mostrando músicas, interrompido por estranhos boletins de notícias sobre uma explosão, marcianos e tudo mais.
Mas aí, como as pessoas, elas estavam ouvindo, mas não estavam totalmente focadas, né? Então, aos poucos, quando o noticiário começou a falar que estão explodindo coisas, que tem marciano, né? Então, o pânico começou a tomar conta das populações de Nova Jersey, né? E muitos acreditaram nos depoimentos das autoridades, porque os locutores estavam imitando as vozes das autoridades. Então, quando começou a ter o desespero muito grande, as pessoas pegaram as crianças, as joias, o dinheiro e começaram a fugir, sem rumo. Eles não queriam dar de cara com os marcianos, né? As pessoas eram realmente mais ingênuas naquele tempo, acreditavam em tudo, mas era uma coisa muito que nunca ninguém tinha ouvido no rádio antes. Então, logo começou o engarrafamento nas estradas, alucinavam, né? Alucinadamente. Algumas tentaram suicídio, não se tem certeza se alguém se matou, mas se tem certeza que 2 mulheres foram na delegacia dizerem que elas foram apanhadas por 2 marcianos. Quer dizer, a imaginação, né? Rolando assim completamente.
Nossa!
Quando a direção do rádio percebeu que estava tendo uma confusão, a polícia resolveu intervir, então foram lá na estação e pediram, o diretor da rádio pediu, olha só, para com esse programa, ou anuncia que é mentira. E o diretor não parou. Ele falou, não, eu não posso fazer. Aí ele quis realmente que pegasse fogo. E pegou fogo mesmo. No dia seguinte, tem umas imagens muito legais do Orson Welles dando uma entrevista coletiva, dizendo que foi um erro dele, que ele não sabia o que estava acontecendo, o que foi uma grande mentira. Ele não era bobo nem nada, ele sabia que estava tendo confusão, avisaram para ele, mas ele manteve aquilo, depois ele pediu desculpa com a maior cara de pau. Para você ver como é que ele ficou fazendo tanto sucesso aos 23 anos, que o ato seguinte foi a produtora de cinema de RKO convidou ele para entrar para a indústria do cinema, sem ele nunca ter feito um filme na vida e com carta branca. Então, como ele era muito inteligente, ele resolveu fazer o Cidadão Kane, que é considerado um dos mais impressionantes filmes feitos até hoje, né? E então ele acabou não dando muito certo, assim, em termos de bilheteria, porque ele era muito inovador. E hoje a gente reconhece que é um dos filmes mais importantes da história da cinematografia. Mas vamos ver mais um pedacinho, então, dessa gravação brasileira de Guerra dos Mundos, para voltar esse clima estranho.
Isso, com o grupo de radioteatro da Associação dos Radioatores da Era de Ouro do Rádio, que era um grupo de Recife, que gravou em 1998, está encartado o CD na primeira edição do livro do Eduardo Medici, A Guerra dos Mundos. Vamos ouvir então um pouquinho mais desse clima que foi sendo criado. As músicas eram interrompidas por boletins extraordinários, isso foi envolvendo a população.
Senhoras e senhores, acaba de chegar o noticiário de Grover's Mill por telefone. Um momento. Pelo menos 40 pessoas, inclusive 6 policiais estaduais, estão mortas num campo a leste da vila de Grover's Mill. Seus corpos arderam e estão totalmente irreconhecíveis. Ouvirão a seguir, por telefone, a palavra do general Montgomery Smith, comandante da milícia estadual de Trenton, Nova Jersey.
O governador de Nova Jersey solicitou-me que colocasse os condados de Mercer e Middlesex no oeste até Princeton e no leste até Jamesburg, sob lei marcial.
Lei marcial. Os Eskenazi ouvintes, é deste áudio que nós vamos partir Na próxima participação de Rosa Eskenazi aqui no nosso programa, para fazer a segunda parte de Guerra dos Mundos aqui, este fenômeno no rádio mundial. Inclusive com a parte em que a suposta Força Aérea Americana, né, assume o comando do suposto programa de rádio da CBS para mostrar como é que está a luta contra os supostos marcianos. Não é isso, Rose?
Bom, agora que a gente sabe que pode ter vida lá em Marte, tem água, né? Quer dizer, fica mais assustador, né? Mas, assim, realmente a primeira vez que se faz isso, né? De misturar o jornalismo com o entretenimento é uma coisa inédita.
Fantástica.
E depois vai ser proibida até hoje. Você tem que falar no meio do programa que é um programa de ficção.
Isso.
Tem que falar que é um programa noticiário, né?
É
Mas
isso.
Naquela época, realmente, o Orson Welles fez essa misturada toda.
Então, na próxima participação de Rosa Eskenazi, a gente mostra a sequência de A Guerra dos Mundos.
O rádio faz história.